Boa noite, senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária do dia 11 de outubro de 2010. Passamos ao espaço da apreciação da ata. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata de número 37/2010. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 37/2010. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Ata de número 37/2010, aprovada por unanimidade de votos. Seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, se dirigir ao secretário da mesa.
Senhor presidente, colega secretário, eu peço a leitura da correspondência 367/10.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, prezado senhor, vimos convidá-lo para participar da solenidade de abertura da 19ª Olimpíada Estudantil, que se realizará no dia 14 de outubro de 2010 no Parque da Comunidade Evangélica de Agudo, com início às 8 horas. Outros se informamos que, caso chova na data agendada, o evento se realizará no dia 21 de outubro e, na impossibilidade da realização nesta segunda data, o mesmo será cancelado. Certos de sua atenção e contando com a vossa valiosa presença e apoio, desde já agradecemos. Atenciosamente, Claudete Diva Grelman Hoffman, dirigente da Secretaria Municipal da Educação e Cultura.
Continua aberto espaço da correspondência recebida.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida sobre o número 366/10.
Agudo, 4 de outubro de 2010. Prezado senhor, no mês de outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação, com atividades especiais e organizadas em conjunto pelos municípios da Colônia Santo Ângelo. Assim sendo, vimos pelo presente convidar Vossa Senhoria para participar do 7º Fórum Alimentação Saudável da Colônia Santo Ângelo, a realizar-se dia 15 de outubro de 2010, no município de Novo Cabrais, Comunidade São Roque, no Potreirinho, conforme programa em anexo. Respeitosamente, Marciano Ferreira Loureiro Filho, chefe da Emater Agudo.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. A mesa solicita a leitura da correspondência 375/2010.
Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, Restinga Seca, 28 de setembro de 2010. Excelentíssimo senhor, o Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região promoverá, por meio da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, o Seminário de Capacitação do Pré-Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. A capacitação tem por objetivo levar conhecimento às entidades para fins, captação de recursos, através de projetos sociais e culturais. O evento acontecerá dia 21 de outubro de 2010, das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, no Selime, sito na Avenida Eugênio Miller, sem número, ao lado da sede social do Esporte Clube Seco, em Restinga Seca. As inscrições deverão ser feitas junto à Câmara de Vereadores, na Rua Francisco Giuliani, 146, pelo fone área 55-3261-1293 e pelo site cm@camararestinga.com.br. Até o dia 18 de outubro. O público-alvo é conselheiros, ONGs, secretarias de cultura, educação, CTGs, associações e adesões espontâneas. Haverá almoço por adesão a preço acessível. Assina a vereadora Carmen Cecília de Melo Foleto, presidente da Coordenadoria do Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região.
Seguir, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, se encaminhar à Secretaria da Mesa. Não havendo manifestações, passamos ao espaço da apresentação de matérias, onde não consta nenhuma matéria. Então, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, demais pessoas que nos acompanham na noite de hoje aqui nesta galeria. O meu boa noite. Inicialmente, falar de um assunto muito comentado aqui na sessão passada, que foi a respeito das estradas terceirizadas. Estradas essas que a comunidade nos cobra onde ficou o dinheiro da estrada da linha Boêmia, principalmente. Estrada essa que recebeu um recurso de mais de R$1 milhão e a comunidade está à espera desta obra ou à espera do retorno dessas máquinas para fazer a obra que iniciou e talvez gastaram 10, 15% do valor ali orçado e o dinheiro que veio do governo do estado. Também essa semana falando com o secretário de obras, implorando a ele que fosse logo no fim do término do calçamento da Borges de Medeiros, que desse uma atenção ao calçamento da rua Beno Helmut Petter, no bairro Progresso, e o mesmo me disse que os cordões já estão sendo confeccionados. E logo em seguida da conclusão do calçamento na Borges de Medeiros, estará sendo aberta a licitação para fazer o calçamento daquele bairro. Também hoje, recebendo um telefonema, uma denúncia muito grave junto à Secretaria de Obras, onde temos de novo funcionários fantasmas, funcionários que batem o cartão e no período somem, não sei se fazem serviço particulares, então esse vereador está a partir de hoje, investigando hoje à tarde, onde que ficam esses funcionários, levantando questões polêmicas junto ao nosso funcionário público. Estarei investigando junto à nossa comunidade o porquê desse funcionário hoje mencionado está batendo o cartão há mais de uma semana e não comparece à Secretaria de Obras. Também sou um dos que mais brigam pelo caminhão de bombeiro em nosso município. Tivemos um empresário novamente lesado na semana passada, que é o restaurante Kiefer, o mesmo, se não fosse o alarme disparar durante a madrugada de sua empresa, talvez teria todo o prédio queimado. Nosso caminhão de bombeiros encontra-se em fase de orçamento no município de Estação, mas a nossa comunidade não pode ficar esperando por muito tempo para que esse caminhão saia do papel. Então eu peço ao líder do governo que vai intervir junto à administração e que agilize o orçamento quanto antes esse caminhão possa voltar ao nosso município para que não haja, no futuro, maiores danos materiais à nossa comunidade. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Tamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, demais colegas vereadores, servidor, Paulo, e a comunidade que nos dá o prazer dessa noite de se fazer presente aqui para acompanhar o trabalho dos vereadores. E eu vejo hoje com satisfação a Vila Caiçara aqui representada, também o nosso amigo Joel, o Adriano, Dona Madalena, né, as meninas. E eu, em primeira mão, gostaria de comentar nesta noite, onde fiz 3 indicações nessa semana. Importante. Acredito que todos os colegas vereadores estão sendo assediados quanto às estradas no interior do município. E todos sabem que eu tenho andado bastante no interior do município. Sou um vereador que tenho procurado todos os cantos do município uma vez por semana, ou cada 15 ou 20 dias, fazer essa trajetória, até para apanhar dados e ver como estão acontecendo os trabalhos. E eu fiz nessa semana uma indicação pedindo patrulhamento do Porto do Agudo até a entrada do Sangrador, costeando o Rio Jacuí. Também solicitei que fosse patrulhado a nossa comunidade na Vila Caiçara. E isso eu já tenho visto, batido bastante nessa tecla ao longo do tempo. Os colegas são testemunha do fato. E hoje aqui, como os meus representantes da minha comunidade, eu devo de afirmar a mesma coisa, que fiz uma indicação pedindo patrulhamento, e a parte alta da vila está intransitável. O táxi não quer nem mais levar a população na parte alta. Puro buraco, pedras grandes que estão estragando os seus carros. A semana passada, o caminhão do lixo ficou atolado lá na parte alta. Mas tudo bem. Hoje, pedindo para o secretário, o diretor da cidade, uma retroescavadeira estava na vila, um pouquinho abaixo do mercado do Marreco, abrindo ali um buraco que tinha um tubo quebrado. E eu cheguei lá e pedi para ele que, quando havia uma possibilidade de patrulhamento na vila, ele foi bem sincero, nem destacou, nem previsão, exatamente, nem previsão. E aí veja, meus senhores, nem previsão. Isso é uma resposta que se dá para um vereador que tenta ajudar a população? É muito fraca. Eu acho que o momento, esse servidor, eu acredito que, não sei o que está pensando, mas eu acho que deveria considerar mais as pessoas que tentam ajudar ou trazer a informação da comunidade, porque estamos aqui para ajudar. E ele mesmo próprio disse que na parte alta estava ruim. Então, se sabe que está ruim, tem autoridade, autonomia de fazer alguma coisa e não faz, então deixa essa pergunta no ar. Mas o mais importante foi que eu pedi na rua do meio, ali abaixo do Valdir, o pessoal que mora naquela região, tem um tubo quebrado ali, já tem um porrete e um chapéuzinho. Pedi para que a reto saísse daquele lugar e fosse lá e desse uma olhada. Agora, de tardinha, passei lá, continuei o chapéu e o buraco no mesmo lugar. Então, isso é lamentável. Deixa a pessoa, nossa, revoltados, né? E se nós, como vereador, ficamos constrangidos, porque as pessoas vêm nos perguntar o que que o vereador está fazendo? O que que nós estamos fazendo? Mas esse é o nosso papel, de pedir, de questionar, de provocar essas ações, mas depende muito do gestor. Se não quer fazer, olha, é lamentável. Eu também sou solidário ao vereador Dário. Quanto a esses gastos, eu já comentei também na vez passada, os valores das pontes é exorberante, né? E a população hoje, tudo está transparente. Todo mundo sabe quanto custa uma construção, quanto se gasta para fazer uma estrada. Então, alguma coisa está errada, né? E o ano passado, também, vereador Dário, existia muito desses funcionários fantasma. E acontece isso na entrada do verão. E devemos, não só nós, vereadores, mas a comunidade que paga o servidor. A comunidade também é responsável de denunciar ou apontar qual é o servidor. Porque o servidor, enfim, ele não tem culpa. Quem tem culpa é o seu comandado, aquele que manda ele. Esse é responsável, porque quem obedece ordem, ele tem que cumprir. Mas aquele que manda, que é o grande responsável. E devemos ficar bem alerta, com as vistas bem abertas, porque isso vai dar problema. Eu acredito que vai dar problema. Se os nossos pedidos não são acatados, então temos que também fazer justo aquilo que aqui estamos. Se isso é a minha participação.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que se encontra nesta noite, na sessão, nos prestigiando, acompanhando os trabalhos dos nossos vereadores, cumprimentar o Joel, né, e cumprimentar também os demais, especialmente ao jovem Lucas Edier Rodrigues, que vai representar o nosso município, né, num concurso Top Fronteira Beleza Masculina 2010. Desejamos a ele sucesso nessa empreitada aí agora nos próximos dias, e que represente bem o nosso município. Boa sorte para ti, né, as pessoas que vão te acompanhar. E também, ouvindo o vereador Dário, quanto à questão dos servidores que batem cartão e não trabalham, eu mesmo, vereador Dário, Eu tirei o tempo, você dissesse que vai fiscalizar, que vai ver o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, vereador Dário, esse trabalho eu já fiz ano passado, me desloquei até a Secretaria de Obras e acompanhei desde o primeiro instante, desde o primeiro servidor chegando à prefeitura, e acompanhei um por um, batendo o cartão, um por um. Chegando no final, bateu no mínimo um a mais, sem ter vindo lá. Isso eu mesmo, mas não tenho prova. Eu mesmo constatei. Um a mais é que nem nós termos 9 vereadores, só que 10 escreveram no livro. 10 assinaram no livro. Não sei como. É um exemplo bem prático. Não sei o que está acontecendo. Também quanto ao caminhão tanque, o nosso caminhão bombeiro, mas acho que mais para caminhão tanque ele serviu todo esse tempo. É com tristeza que a gente toda vez bate em cima da mesma tecla e a importância que é dada para esse caso. Enquanto que talvez não aconteça para essas pessoas que estão tendo essa atitude irresponsável, são muito irresponsáveis, acredito que não vão tomar uma posição. Quanto também à questão do vereador João, para te ter uma ideia, vejam, a previsão, as perspectivas não são boas, vereador. Posso afirmar isso, sabe por quê? Porque tem uma previsão de turno único vindo aí. Tenho essa informação. Imagine só, se trabalhando em tempo integral, a coisa já não funciona, imagina com turno único. Ouvi de ti, vereador, pedir uma indicação de patrulhamento é o fim da picada. Eu acho assim, ó, pedir uma indicação, não nada contra o teu pedido, mas nós tivermos que tiver o trabalho de vir aqui na sessão pedir como indicação patrulhamento Porto Agudo, que eu também recebi reclamação da nossa comunidade de Porto Agudo, da nossa Vila Caiçara, que ninguém quer mais, nem um taxista não quer ir lá mais, o pessoal está desatendido, sem considerar que tem ruas obstruídas, vereador. Você que mora lá, tem ruas que tem dono na Vila Caiçara. Simplesmente as pessoas ocupam uma rua, interditam ela, colocam material e a comunidade, para conseguir chegar num determinado lugar, tem que fazer uma volta imensa. E eu mesmo posso afirmar para vocês que é real. Eu tive que fazer uma baita volta para chegar numa rua. Então, assim, o que está acontecendo? Temos também alguns pedidos, né, algumas indicações que eu pediria que talvez vereadores de situação que interfiram junto ao nosso Poder Executivo, algo que também presenciei como vereador nesse último final de semana, no sábado, quanto ao acesso à Sociedade União da Várzea do Agudo. Que, quem sabe, o Poder Executivo, né, o setor competente, interfira junto ao DAER quanto a um refúgio, um descanso, uma chegada à comunidade, principalmente as pessoas que vão em direção a Agudo Dona Francisca. Chegando na sociedade, tinha um veículo, dois veículos na nossa frente, e o primeiro veículo entrou, ele não poderia parar. Ele teve que entrar quase, olha, não aconteceu um acidente por detalhes. Então, dizer que é perigosíssimo esse acesso à comunidade, à Sociedade União da Várzea do Agudo. Também pediria, sim, também para as pessoas que tenham corrido aí pelo interior do nosso município, que o poder competente, setor competente, interfira também quanto às providências, quanto à colocação de tubos, conforme eu e o vereador Luxinhos constatamos, próximo ao cemitério da linha Teutônia, nas proximidades da família Rocha. Água esta que, principalmente em chuvas mais fortes e pequenas também, elas correm diretamente para dentro do cemitério, ocasionando algo constrangedor, principalmente para as pessoas que têm familiares lá enterrados, pessoas queridas que com certeza já se foram, né? Pedido este que também que tem familiares é o seu Armando Friedrich, lá da Linha Branca, e que pediu que nós, vereadores, principalmente para mim e Luxinho, que interferisse junto ao Poder Executivo, também pedisse aos demais colegas vereadores que intercedam, peçam que o setor competente também dê uma atenção para aquele cemitério, porque é o nosso futuro. E tantas pessoas que estão lá e que merecem o nosso respeito. Seria isso nessa minha primeira participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra, vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra, vereador Valério Tribino.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos na galeria, em especial ao Lucas, e desejamos sucesso a ele neste concurso. Quem sabe o sexo masculino, que nem o feminino, também começa a despontar na beleza Rio Grande afora. Ouvindo os colegas vereadores, e o colega Dário comentando sobre a questão das estradas, e aqui vejo o Joel, que tem sua residência na Rolf Parrale, já tinha conversado semana passada referente a esse assunto, junto com o secretário de obras e o prefeito, e os mesmos me afirmaram que nos próximos dias provavelmente as máquinas desta empresa retornará para o município para conclusão e cascalhamento da estrada da Rolf Parrale, onde até o grupo de jovens lá pretende fazer um campo de futebol, já será usado aquele material e já foi analisado, o material é de boa qualidade para colocar nas estradas. E parte também ainda a ser concluída na Nova Boêmia. Em virtude das chuvas, a empresa retirou as máquinas para realizar outros trabalhos, uma vez que este material, ser colocado em dias de chuva, a gente sabe que dá muito barro e as pessoas também reclamam, mas com o passar dos tempos a gente pode ver e está à prova, e quem vai hoje a Porto Alves, o material assentou e a estrada está, mesmo com a chuva dos últimos dias, em boas condições, bem melhor onde não foi botado material. Infelizmente não dá para colocar material em todas as estradas, os custos, não tenho acesso para ver o quanto se paga, o quanto a empresa cobra, mas acredito que deve haver um acompanhamento da Secretaria de Obras para que a empresa cumpra aquilo que está no contrato. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, e também de uma forma especial as pessoas que hoje estão na galeria da Câmara acompanhando os trabalhos do Poder Legislativo. Acompanhando o raciocínio do vereador Valério, até hoje foi assunto de debate pela manhã na Câmara, na presença do vereador Alain, João e o presidente da Casa, o atendimento no acesso à Rolf Parrale. Pois recebemos, nós vereadores, a gente recebe frequentemente pedido de moradores no sentido de buscar uma melhoria junto ao setor de obras, porque o que lá foi feito deixou muito a desejar. E nesse final de semana, especialmente, nós teremos lá uma grande movimentação, pois a final do Campeonato de Futebol Society acontece exatamente naquela localidade. E o próprio presidente, em contato mantido com o secretário de Obras do Interior, o diretor de Obras do Interior e mais o prefeito municipal, obteve então a resposta de que o mais tardar quarta-feira comece uma recuperação naquela região. Tomara que isso se confirme. Outro assunto que eu quero comentar, senhor presidente, e talvez esta pode até ter sido ou possa ser uma grande falha nossa como legislador, e aqui a gente tem ouvido alguns comentários em relação a trabalhos que não acontecem, e eu me refiro aí à ponte da linha Teutônia e outros acessos. Eu faço também menção ao calçamento da Avenida Borges de Medeiros, onde há um processo licitatório, ele é aberto, uma determinada empresa ganha, e nesse processo licitatório se prevê tudo: o início, o fim, o valor da obra, enfim, tudo aquilo que se imagina em um contrato feito entre uma empresa vencedora de uma licitação e a administração municipal. No entanto, o que se percebe é de que a questão da cobrança daquilo que está exatamente contido nesse processo não vem acontecendo. Eu quero tomar, por exemplo, a Borges de Medeiros, onde nós temos o início de uma obra bem depois daqui a que vem acontecendo, também na Borges de Medeiros, na sequência da Avenida Borges de Medeiros entre a Independência e a Duque de Caxias. Esta começou bem mais cedo e está bem atrasada em relação à que começou entre a Barão do Rio Branco até a Germano Hendtke. E os que estão trabalhando são os mesmos. Qual é o procedimento que é adotado por uma empresa que ganha licitação de um ponto em relação a quem ganha em outro ponto? A falta de material uma vez já foi comentado, o que hoje é uma inverdade. O material está na Borges de Medeiros entre a Independência e a Duque de Caxias, só não está tendo sequência no trabalho. Então nós, como vereadores, fiscais da administração municipal ou dos atos do Poder Executivo, até acredito que falhamos no sentido de não cobrar aquilo que está contido num processo licitatório. Ou seja, acompanhar o início, o quanto foi gasto e o término previsto nesses contratos. A ponte da linha Teutônia é outro exemplo. O que lá se observa é profundamente lamentável. Se começa um trabalho, se levanta uma equipe, não se tem continuidade e os transeuntes continuam pagando o pato. Continuam com a dificuldade de sempre. Gente passando com bicicleta no ombro, gente que planta de um lado e colhe do outro, tendo toda essa preocupação. Então nós precisamos, como vereadores, sair um pouco do lado do comentário, e isso eu me incluo, senhor presidente, e ir para o prático. Cobrar de quem realmente ganhou uma obra o seu trabalho. E para isso, nós temos ferramentas. E que muitas vezes nós não queremos entrar na questão de cobrar, porque vai enveredar sempre para o lado da justiça, vai enveredar sempre para o lado do Ministério Público. Volte e meia nós vamos ter que estar envolvido com o fórum dando explicação disso e daquilo. E não é o que se quer. Agora, é preciso ter ciência de quem ganha uma licitação, que é bem paga por sinal, precisa cumprir com o contrato. E isto, vão me perdoar, não vem acontecendo. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso deste espaço.
Na sequência, passamos ao espaço da tribuna livre, onde não temos inscrições hoje. Então passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores Alan Miller e Wilson Dias. Concedo a palavra ao vereador Alan Miller.
Também abro mão deste espaço, senhor presidente.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Da mesma forma, não uso o grande expediente, senhor presidente.
A mesma informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Valério Tribin e Stefan Stopp. Na ordem do dia também não temos matéria neste dia, então passamos ao espaço da discussão da pauta, onde se encontram hoje em segunda sessão de pauta Projeto de Lei 30/2010, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências, e o Projeto de Lei 31/2010, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar Municipal, criados pela Lei Municipal nº 1113/97, de 9 de julho de 1997. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para a discussão dos projetos que estão em pauta. Não havendo manifestações, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer a inscrição junto à mesa.
Vereador Dário. Vereador Rui. Vereador João.
Vereador
Valério.
E vereador Wilson.
Estão inscritos vereadores Dário, Rui, João, Valério e Wilson. Passa a palavra ao vereador Dário Gás.
Cumprimentar mais uma vez a todos que permanecem aqui nesta casa. Também desejar uma boa sorte ao Lucas. Dar os parabéns por já ter eliminado uma etapa e que faça bonito representando o Agudo. Todo mundo que sai aqui desta nossa querência e vai representar Agudo lá fora, geralmente carrega consigo a bandeira do nosso município e, com certeza, fazendo as coisas com amor, trará para a nossa cidade um bom resultado. Comentar mais um pouco em relação ao comentário que eu fiz anteriormente, que era em relação a um funcionário que estava trabalhando numa outra residência no dia de hoje. Eu recebi uma ligação de um vizinho perguntando se este funcionário estava de férias ou este funcionário estava de licença. Liguei até a Secretaria de Obras para verificar se esse funcionário realmente estava de folga ou de férias ou algo assim, e a Secretaria de Obras me confirmou que o mesmo havia batido o cartão durante toda a semana passada e também no dia de hoje. Então, na semana que vem, estarei fazendo um pedido de informações a esta casa para ver o porquê desse funcionário estar trabalhando numa outra residência em horário de serviço. O colega Rui fez um comentário que muitas vezes aqui nesta casa já foi levantado, que é em questão dos refúgios. É um pedido ao Dyer, desta vez da Sociedade União da Várzea. Também um pedido, Rui, que já foi feito há um bom tempo, é o acesso ao Salão Verde. Nós temos este mesmo problema: quem se desloca da cidade de Agudo em relação à RS 287, também quem precisa entrar em direção ao CTG Sentinela do Jacuí, temos o mesmo problema. Não temos um refúgio. O colega Rui, quantas vezes já fez esse pedido, e temos que, acho que, reforçar esses dois pedidos, partindo talvez desta casa, junto ao Dair. Também, colega Wilson, escutando a respeito da ponte do Canto Católico, assunto este já levantado aqui por 3 ou 4 sessões, e realmente é lamentável aquela comunidade ainda ter que esperar esta conclusão desta obra. Pelo período, uma ponte tão pequena tem que esperar um período tão grande para que saia do papel. Aconselho um dos colegas, para não ser sempre o vereador da área, fazer o pedido de informações aqui nesta casa, porque no jornal só sai pedido do vereador de informações, vereador Dário Gás, que façamos um pedido de informação em relação a esta ponte, quem ganhou a licitação, qual o prazo de início e término dessa obra e também o custo dessa obra, para nos dar àquela comunidade, pelo menos, a transparência do que tem que ser um homem público. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milber.
Cumprimentar as pessoas que ainda permanecem conosco e dizer, vereador Dário, quantas pedidas de informações, de tantos que eu pedi, inclusive alguns foram negados. E me referindo à linha Teutônia, tá, à presença do amigo Joel, algo que me deixa bastante curioso: qual é o procedimento usado uma vez iniciar a obra, iniciar aquela obra lá da estrada, da linha Teutônia, acesso à linha Boêmia, e interditá-la pela metade, fazer as coisas pela metade. Começa uma coisa e fica pela metade. Que tipo de procedimento que acontece no poder público, que uma empresa é contratada, simplesmente ela pega as máquinas, levanta, vai embora, depois tem uma previsão para vir para quarta-feira, ninguém sabe, nem vereador de situação, não tem, acredito que vai vir, não vai vir. É um descaso total, né? Ouvindo também o vereador Luchinho, e quanto a esse caso da falta de fiscalização quanto aos processos licitórios que acontecem, que tudo tem um início, meio e fim, por que algo que me deixa encucado, assim, por que não existe fiscalização? Será que... Eu começo a acreditar que talvez não tenham força de cobrança por algum motivo. Será que estão tendo vantagens? Estão tendo benefícios? Essas empresas têm regalias, quem sabe, na hora de cotar o preço e depois façam quando querem? É o caso citado pelo vereador Luchinho quanto a Borges e Medeiros, que temos em dois extremos obras que as duas têm material à disposição, mas as coisas não andam do mesmo ritmo. Tá? Temos o caso também, o descaso do nosso ginásio de esportes, que está pela metade, ninguém sabe qual é a previsão, quando vai fazer, não vai fazer. Vem tanto dinheiro para o nosso município, gente, e a comunidade está consciente disso, são sabedores disso, mas não aceitam o pouco que está sendo feito. Então, São coisas que nos deixam tristes, chegam até nós, vereadores, algo parece que nesse momento o governo está cansado. Sabe aquele, se diz uma coisa de alguém que chega num ponto, às 3:30 da tarde, na hora do café, sentar e se acomoda e não consegue levantar mais. Eu estou começando a acreditar nesse aspecto, nesse sentido. Seria isso.
Seguir, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham. Eu gostaria também de comentar um pouquinho a respeito dessa ponte do Lari, famosa. Eu acredito que o mais pressionado ali é o nosso vereador Valério, né? Porque ele leciona na 3 de maio e os seus alunos vêm daquela região, né? E o motorista também é daquela região, do micro-ônibus, tem que fazer toda a parte do canto católico, né? E para chegar até o colégio. Eu acredito, e a gente às vezes tem que se colocar no lugar do nosso vereador ali. Eu acredito que o Valério tem sofrido uma pressão grande, né? Como nós também temos sofrido essa pressão. Mas o que eu gostaria mesmo é de falar, que a semana passada eu procurei o empreiteiro, né, a construtora, que está realizando esse trabalho ali. E segundo ele, a parte dele estaria pronto. Faltavam umas pouquinhas pedras. Tá, mas está pronto, eu vou lá observar, né? Eu tenho tempo, gosto de fazer isso. Fui lá ver. Mas faltava as cabeceiras, de um lado estava lá embaixo. Então não é pouquinhas pedras, faltava muita pedra. E as pedras que tinham lá nem iam chegar. Então vejam como é fácil de falar. Nós temos que ir lá e observar. Né? E eu fui lá para observar e já fui umas 4 ou 5 vezes nessa ponte ali, porque também tenho interesse que as coisas aconteçam, né? É para o bem de todos nós, não é o bem dos vereadores, não é nada disso, é para o bem da comunidade, né? E, então isso ali está lerdo, isso aí tá que nem a tartaruga, né? caminha e não sai do lugar. E também fiquei feliz em ouvir do vereador Valério que as máquinas devem retornar ao município de Agudo. Que bom. Eu ouvi de um outro gestor que as horas que estariam para ser cumpridas foram cumpridas e a partir do momento que as máquinas foram levantadas, o município não tem mais a ver. Creio que essa informação ela não é verdadeira. Acredito também no nosso colega que deve retornar, né, para fazer o resto do trabalho, né. E que bom, vamos ficar torcendo para que agora no período de verão os dias são maiores, né? Não há muita chuva e que possam vir e realizar o trabalho que falta ainda na nossa comunidade. Seria essa. Eu também gostaria de dizer ao Lucas, né, que tenha sucesso, né, vai lá, representa o município e nós vamos ficar aqui torcendo por ti. Isso, seria isso.
A seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebi.
Mais uma vez, cumprimentar presidentes, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos na galeria. Realmente, a questão da ponte da linha Teutônia já dá para escrever uma novela. Mas falando com o secretário, aí o colega vereador João até já antecipou, sabe-se que empresas vem até o município quando existe uma licitação e quem oferece o melhor preço ganha essa licitação. O nosso grande problema é a demora de uma obra que, no meu ponto de vista, é de pequeno porte. Me parece que foi contratada por R$19.000 e já deveria de estar concluída, segundo informações também da Secretaria de Obras, que durante esta semana seriam colocados os aterros nas cabeceiras. Acreditamos que isso aconteça e pretendo quarta-feira ir lá pessoalmente dar uma olhada. Eu acredito que essas são algumas questões que às vezes entristecem a gente como homem público. Mas é nosso papel também de fiscalizar e cobrar, mesmo sendo do governo. Quanto à questão do calçamento da Avenida Borges de Medeiros, nós temos dois calçamentos em andamento. É um próximo à escola professor Villiros, que está quase em fase de conclusão, e outro aqui, seguindo em direção a, logo adiante é da empresa Zibel, e ali tem a vidraçaria Kleiner. Me parece, colegas vereadores, que cada obra, cada recurso que vem, e lá nós temos um recurso vindo com emenda do deputado Zé Otávio Germano, essa aqui próxima, a escola professor Villiroz, é uma emenda parlamentar do deputado federal Mendes Ribeiro Filho, mas independente de quem conseguiu a emenda, cada obra dessa é feito um contrato separado. E esse contrato é feito via prefeitura junto com a agência Caixa Econômica Federal de Negócios aqui em Santa Maria. E é pago conforme a etapa vai acontecendo. Pode ter havido um erro de cálculo, aqui agora eu estou só supondo, e que esteja em análise para a liberação dos últimos recursos para a conclusão realmente desse espaço. Mas obras estão acontecendo, colegas vereadores, pessoas que estão aqui acompanhando os trabalhos dessa sessão, acredito que não tenho certeza que nunca foi feito tanto calçamento como foi feito nesses últimos anos. Isso é bom para o município, é um trânsito que o prefeito tem, independente de sigla partidária, e acredito que nós queremos que Agudo cresça. Nós não podemos olhar para siglas partidárias. Vamos dizer, homens públicos, deputados que querem ajudar Agudo, a prefeitura e o prefeito Ari está sempre de portas abertas. Acredito que nós temos que ter essa sequência. Vamos dizer, o asfalto, que era um anseio antigo de acesso à Vila Caiçara, e aqui tem várias pessoas da vila, que caminhavam inúmeras vezes no barro ou na poeira, e hoje nós temos calçamento praticamente de 1 quilômetro realizado por esta administração, recurso este vindo direto do Ministério do Turismo. O colega vereador acho que se equivocou na última sessão, dizendo que era uma emenda do deputado federal Zé Otávio Germano. O senhor está equivocado, ele conseguiu o recurso sim, mas esse recurso de montante de R$830 mil veio direto via Ministério do Turismo. Também dizer de que nós temos no município de Agudo várias frentes para trabalhar com as máquinas, e muitas vezes as máquinas não são suficientes. O colega vereador Dário já trabalhou na Secretaria de Obras, nós passamos hoje de 1000 quilômetros de estrada de chão para serem mantidas e recuperadas, e quem nos últimos dias andou, quando se faz campanha, se percorre todo esse interior, a gente anda e sempre tem mais estrada que a gente não andou. Então são muitos quilômetros de estrada para serem mantidos, mas acredito, e na medida do possível que o tempo agora melhore, que se consiga recuperar essas estradas. Temos que, num futuro não muito distante, isso não é promessa, mas nós, todos os vereadores, achar um caminho de, quem sabe, propor ou conseguir com o governo do estado, o governo federal, porque o município não terá recurso, mas quem sabe um traçado, um calçamento da sede do município de Agudo, um calçamento, um asfalto. Eu sei que é quase isso impossível, mas se nós não começamos a sonhar e bater na tecla, e aqui cito como exemplo a captação da água do rio Jacuí, que vem há muitos anos sendo batido na mesma tecla, e todo mundo, independente de siglas partidárias, parece que está mais próximo de nós ter a captação da água do rio Jacuí do que distante. Então, uma outra questão que eu acho que nós temos que começar a bater pelo grande fluxo de veículos, a questão do acesso asfáltico Agudo Ibarama ou Agudo à usina hidrelétrica. Mas falando com o deputado federal Paulo Pimenta, diz que o DENIT tem um estudo de fazer um acesso da alta, da região alta de Salto do Jacuí, Sobradinho, essa região, ligar com a região da Quarta Colônia e Santa Maria, que a princípio seria via linha dos Pomeranos, sair na Cerro Branco e ligar com a 290, que é a estrada da produção, que vai por Cachoeira. Acho que nós temos que começar a articular e mostrar que esse é o caminho mais viável. E alguns anos atrás, quando eu era gurizote, eu sei que o falecido Liberto Prorno era vivo, era um movimento intenso que vinha dessa região, Ibarama, Sobradinho, toda essa região alta, e isso também ajudaria ao desenvolvimento do município de Agudo e auxiliaria o município, as futuras administrações, de ter uma estrada a menos para fazer patrulhamento, porque é uma das estradas hoje, posso estar equivocado, mas acho que não, que tem o maior fluxo de veículos. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, em todas as minhas manifestações, nas minhas ações, eu tenho procurado manter sempre uma mesma postura, tenho procurado agir dentro de uma lealdade, especialmente quando coloco alguma questão em discussão. E eu devo relembrar os colegas vereadores de que eu mesmo, nesta casa, já manifestei a minha admiração pela administração atual em relação à questão do calçamento. Porque são várias frentes, e eu falo isso com propriedade por conhecer os programas que estão em andamento e por saber também do que pensa a administração municipal em relação à questão de calçamento. De modo que este comentário feito não vem de encontro de forma nenhuma, de forma negativa à administração municipal. O que fala em relação ao Borges de Medeiros é na questão cobrança daquilo que foi licitado e aquilo que está sendo feito. As duas frentes citadas por mim na Borges de Medeiros, entre a Independência e a Duque de Caxias, é uma obra que começou bem antes da que se observa hoje, entre a Barão do Rio Branco e a Germano Hendrick. Esta andando de uma forma maravilhosa, anda a galope, e é assim que a gente gosta de ver a coisa andar. O contrário está acontecendo na Borges, entre a Independência e a Duque de Caxias. A dúvida está o que é que está acontecendo, que esta obra não é concluída. Os que lá estavam trabalhando hoje trabalham no acesso que está andando bem. E aí fica a dúvida, não só minha como vereador, mas a dúvida dos moradores que permanecem com aquele incômodo, é entulho que tem na frente das suas residências. Então, de forma nenhuma, desconheço a ação do governo em relação a calçamento. Sei e elogio, e talvez na administração pública do município de Agudo, nenhum dos que passaram pela prefeitura tiveram a mesma capacidade que tem o prefeito Ari na busca de recursos para que isso aconteça da forma como está. Agora, o meu ponto de vista é de que nós precisamos estar mais em cima daquilo que é ganho numa licitação. Eu acho que tem uma mesma empresa ganhando muitas frentes de trabalho e não dá continuidade a nenhuma e nem outra. Este é um dos outros problemas que a gente percebe, que a gente observa. Então, é uma preocupação, acredito, nossa. Erro de projeto também já se soube que aconteceu entre a Independência e a Duque de Caxias. Corrigido foi, mas o trabalho não tem andado. Eu gostaria, senhor presidente, com a permissão, dizer que na semana passada nós comentamos aqui na questão da convenção quadro, da preocupação em relação à sequência ou não do plantio de fumo, e eu me reportei talvez até de forma áspera em relação ao momento pelo qual se vive e até o uso político deste assunto, e que talvez devesse ser mais explorado por alguns e que não está sendo, e me deparo, não gosto de fazer leitura naquilo que falo, mas me deparo com uma matéria que está contida no Jornal do Comércio, Jornal de Porto Alegre, e que fala sobre um outro assunto que também diz respeito ao atual momento que nós estamos vivendo. Eu acho uma judiaria que muitos assuntos são usados por maus políticos que usam o eleitor e depois fazem o que bem entendem. Então, eu quero dizer que o assunto que vou ler aqui é uma leitura. Eu repito, não gosto de ler, eu gosto mais de comentar os assuntos. Mas a ministra do Meio Ambiente, isso está contido no Jornal do Comércio, Isabela Teixeira, determinou aos técnicos de sua pasta que adotem um ritmo mais lento nos trabalhos de avaliação da proposta para substituir o novo Código Florestal. E eu entendo que este é um assunto para já estar liquidado, porque aí o eleitor teria uma visão clara em relação àquilo que já foi amplamente debatido e que nós mesmos tivemos a oportunidade, a Câmara foi protagonista, de trazer o produtor para debater essa questão do Código Florestal e as APPs. Segue a matéria dizendo que a orientação, segundo fonte da área, é que somente após o segundo turno das eleições será possível concluir as propostas de modificação do texto. O objetivo é o de que o documento que está sendo preparado pelo Ministério entre no lugar do projeto de lei que foi debatido na Câmara e que está a cargo do deputado Aldo Rebelo, também aguardando o desfecho das eleições. Enquanto o projeto do Ministério fica em banho-maria, a ordem foi a de discutir o assunto com setores que serão impactados pela revolução das normas, caso sejam aprovadas, como o madeireiro e o florestal. A ministra também determinou que o IBAMA e ONGs fossem consultados sobre o tema. A intenção é a de fechar o documento, que já está praticamente pronto, no final do mês, véspera da eleição. Com a perspectiva de que a candidata do PT, Dilma Rousseff, saia vitoriosa, o projeto seria encaminhado o mais rápido possível para a Casa Civil. Com aval da PAS, o documento será enviado ao Congresso na intenção de substituir o relatório de Rebelo, que foi aprovado já em uma comissão especial sobre o tema. No Congresso, a pauta está sendo tocada principalmente por deputados da bancada ruralista. Os ambientalistas, no entanto, fazem-se ouvir com fortes contrapontos e manifestações engrossadas por ONGs. O ponto central do documento é a reserva legal. Então, isso aqui leva a crer, colega vereador Itamar, de que o assunto não é diferente do que é tratado hoje a questão do fumo. Quem sabe logo ali na frente, nós tenhamos que conviver com o fato de que produtores rurais não terão mais o direito de plantar o seu fumo, um produto que traz tanta renda para o nosso município. Quem sabe logo ali na frente nós tenhamos que também conviver com a situação do novo Código Florestal, as APPs, que tanto foi debatido e que pode surpreender, logo depois do segundo turno, aquelas pessoas que hoje acreditam no governo. É uma pena que isso não chega lá na casa do produtor. O produtor é que tinha que ter consciência e ciência do que está acontecendo e o que pode acontecer depois da eleição, depois do segundo turno. Seria isso, senhor presidente.
Concluídas todas as fases regimentais da presente sessão, quero agradecer a presença da comunidade aqui, em especial nosso amigo Joel, que veio representar a comunidade da Teutônia, Rolf Parrale. Também desejar ao Lucas que tenha sucesso nesta empreitada em Rosário do Sul. Agradecer a presença dos colegas vereadores e convocá-los para a próxima sessão do dia 18 de outubro de 2010. Desejar a todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.